do ano passado. Ele foi um jogador importantíssimo, né, para o avanço do Londrina dentro da Série C, e depois, quando chegaram alguns reforços pontuais, né, ele cresceu ainda mais, né, e aí colaborou bastante com a ascensão. Então, o Lucas, ele tem esse poder da palavra, né? Ele é um dos remanescentes do Londrina 2025, que deu muito certo na Série C. Então, quando o Lucas fala, e essa fala do Lucas não é só na entrevista coletiva, né? Jogadores como o Lucas Marques falam no dia a dia, né?
Isso que é importante, né, Renato?
Porque senão, pro ouvinte, pro torcedor, mas Lucas Marques falou na entrevista coletiva. Não, fala na coletiva porque fala no dia a dia. Isso acontece muito, né? Os jogadores se reúnem, né? Todo dia, praticamente todo dia tem sessão de vídeo, né, onde os movimentos são mostrados, depois esses movimentos são colocados em prática no campo, quem é que está fazendo bem, quem é que não está fazendo bem, e os jogadores se cobram, aliás, se cobram até muitas vezes de forma ríspida, né? E isso acontece também no Londrina, em prol do grupo. Então, quando o Lucas vem para uma coletiva e fala isso, deixando recados no ar, ele já falou isso também, na cara de quem tem que ouvir lá no dia a dia, né? Só que essas coisas, evidentemente, não há necessidade delas serem repassadas para a imprensa, por exemplo, né? É como se fosse uma família, né? A roupa suja se lava lá dentro de casa. Bom, vamos ouvir também o Gabriel Lacerda. Ele falou em um dos trechos da entrevista coletiva que o Rogério Micali tem dado autoconfiança mesmo, né? Para os jogadores, especialmente aqueles que não tinham mais tanto espaço dentro do grupo, e por isso que ele acha que há uma ótima condição para o time reagir.
O professor Micali tem passado uma tranquilidade extrema para a gente. Ele tem blindado assim a gente aqui, o nosso elenco, de uma forma muito boa. Porque assim, da mesma forma que ele cobrou e elogiou quando ganhamos da Ponte, ele também fez da mesma forma no jogo do Fortaleza. E ele não pode... ele não tem feito, ganhou, pô, maravilha, tá perfeito, e depois que perdeu, sai tacando pedra, aponta, não. Ele cobrou da mesma maneira dos dois jogos, e isso assim tem trago uma tranquilidade, porque é a mesma batida ali. Então assim, pela experiência que tem, ele tem trago uma tranquilidade ali pro elenco, e uma positividade, que eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo acreditando, todo mundo com o mesmo foco, para que a gente possa ter essa arrancada como a gente já vem trabalhando para isso.
Você entra agora no sistema e é um sistema muito mexido, né? Agora tem jogado você e Caio, né? Agora voltou o André Dominique para lateral direito, o Rafael na vaga do Kevin. Como é a conversa entre vocês, né? Você tem jogado agora pelo lado esquerdo da defesa, né? Já jogou pelo lado direito também. Como é essa adaptação para todo o sistema defensivo com tantas mudanças, né? O André não consegue ter um time de fato escalado todo jogo. Agora você e o Caio estão se fixando. Como é para você também e para o sistema defensivo essa conversa?
Cara, acho que a gente já vem trabalhando já desde o começo do ano ali junto, né? É lógico que o jogo é diferente assim do treino, mas a gente sempre tá conversando ali, procurando ajudar um outro. Sei que é uma defesa muito jovem também, às vezes o cara voltando de lesão, um que tava sem jogar, eu também. Então isso dá uma refletida, dá uma sentida, pode ser que sim, pode ser que não, assim, mas a gente tem procurado conversar bastante, ajudar muito o outro, porque dependente ali se é uma defesa jovem, se é uma defesa que tá sem ritmo, mas que a gente possa se adaptar o mais rápido possível para poder passar essa segurança, que às vezes temos oscilado, às vezes tem tomado gols, que tem refletido às vezes em resultados, então, para que a gente possa se organizar o quanto antes para poder demonstrar isso, como eu falei, né, em resultados.
Exatamente, né? Buscar a reação, fazer os movimentos corretos, autoconfiança e o mais importante, né, Matheus Fiori e Fábio Fernandes, também conquistar os pontos que são necessários, né?
Esse é garoto ainda, né, Reinaldo?
Não, o Gabriel Lacerda já tem os seus 28, 29 anos.
Eu tô confundindo com outro.
O outro sim, né? O Iago Lincoln, que era titular, e o Caio, que agora voltou ao time.
Também é jogador experiente, aliás. Os experientes têm muito mais a oferecer num momento difícil desse, Fiori, para ajudar o time a se recuperar, né?
Mas ele tem razão, ele chegou com muita fama. Agora, o problema é o seguinte: o Caio está voltando agora, vai ser o terceiro jogo dele, depois de um período longo de inatividade por contusão. Quer dizer, ele, o Gabriel e o Caio não vinham jogando juntos, acho que nem estavam treinando juntos, né? Era a dupla era Iago Lincoln e Wallace. Então, às vezes, pode ter alguma falha aqui, erra ali e tal, que é uma coisa normal, um miolo de zaga totalmente novo, né? Vamos torcer para que ele se firme realmente. O Caio a gente já conhece, né? Mas foi um problema de que não vem jogando, é difícil. Nem treinar, acho que deve ter treinado há pouco tempo, porque o Caio vinha de uma contusão. Então, isso tudo agora, ele fala da... O time tem que dar uma arrancada, que o Micali passa muita tranquilidade, que o Micali tem blindado o elenco e tal. Então é importante. Por isso que eu acho que amanhã vai acabar essa fase aí de não ganhar em casa.
É, e só lembrando, né? Só lembrando que essa dupla que hoje é titular vinha treinando no time de baixo, né? Porque Iago Lincoln e Wallace jogando, e aí os dois formavam, né? A dupla titular revezando ali com o Heron. Na parte defensiva também.
Pois é, mas como eles falam, treino é treino, jogo é jogo, né?
Que seja um bom jogo. Bom, vamos confirmar os times então, Reinaldo, para amanhã, VGD, 11 da manhã, Londrina e Vila Nova de Goiás.
Bom, vamos lá, o Matheus, em relação ao Londrina, né? O time vai ter então essas duas novidades, né? A volta do Lucas Marques e a presença do Heron, pelo menos o Heron treinou entre os titulares ao longo de toda a semana. Kozlinski, André Dominique, na zaga o Caio, o Gabriel Lacerda e aí o Heron, né? Improvisado na lateral esquerda. No meio campo, André Luiz, Lucas Marques e Thales, e no ataque, né? O ataque titular também com o Vitinho, com Bruno Santos e Iago Teres. Pelo menos é o time, é a formação, né? Dos 11 jogadores que mais treinou ao longo desta semana. Em relação ao Vila Nova, o time do Vila Nova tem desfalques importantes, né? Que estão entregues ao departamento médico, De La Torre e também o Rafa Silva, né? Um é titular, o outro é a reserva do titular. Então, por isso, provavelmente, amanhã o garoto Gustavo Puskas. Esse nome aqui é interessante, porque hoje teremos aí a final da Champions, né, lá na Arena Puskas, né? Arena Puskas é hoje.
Arena Puskas, o nome da arena. Do Matriz Puskas.
Exatamente, né? Eu me lembro lá do Honvéde, né? O time do Exército, onde o Puskas começou essa brilhante carreira de jogador de futebol. Elton Leite, Dudu, Thiago, Anderson Jesus e Igor, William Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel, Rian, ou se não o Rainer, né? Não, na verdade aqui vai o Rian, porque o Rainer, ele entrou no último jogo, mas o Rainer é lateral da direita. Rian, Gustavo Puskas e o Janderson, provável time do técnico Guto Ferreira. Jogo amanhã.
Esse é bom, hein, treinador?
Muito bom, né? Um baita treinador aí, e tanto é que o Guto Ferreira, ele nos últimos trabalhos, ele tem colocado, né? Os times na primeira divisão, e o Vila Nova já tá aí batendo pertinho da liderança. Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia vai ser o árbitro amanhã, Matheus.
Jogo perigoso, hein, Fiori? Hoje não vamos dar palpite não, viu, Fiori?
Não.
Vamos deixar na expectativa de uma grande atuação do Londrina.
Apesar da derrota lá pro Fortaleza, essa semana eu senti uma atmosfera assim, uma atmosfera de que o Londrina vai ter uma arrancada a partir de amanhã. Eu não sei, Bom. Eu tô com esse pressentimento, espero que seja certo, né?
Que dê certo realmente, que comece a reação do Londrina amanhã nesse jogo contra o Vila Nova. Fechou, Reinaldo?
É isso aí, Matheus. E amanhã estaremos, né? Lá de madrugada no BGD para Londrina e Vila Nova.
Mas que hora você vai chegar amanhã?
O jogo é 11, jornada começa 9h30.
9h30?
Umas 15.
É melhor você pousar nas redondezas ali, viu?
15 para as 9, né? Eu acho que é o horário mais indicado.
Toma uma canja antes de trabalhar, né?
Levar um pão com manteiga, né?
Bom trabalho para vocês lá. Fiori, o Fabinho e eu vamos assistir o jogo, vamos torcer e acompanhar o trabalho de vocês, tá?
E aí eu tô preocupado com o tempo no intervalo para comer a marmita, né? No intervalo tem que bater uma marmitinha.
Pois é, rapaz. Aliás, outro dia eu lembrei daquele pernil de porco que a gente comia em São Paulo.
No Morumbi.
De jogo no Pacaembu, no Morumbi, né?
No Morumbi.
É, no Morumbi. Coisa
acabava a jornada e você descia lá, estava o pessoal da Rádio Bandeirantes, pessoal da Rádio Globo, pessoal da Jovem Pan, todo mundo comendo o sanduíche ali. Tinha uns 4, 5 quiosques ali vendendo isso, né?
Exato. Sanduíche de pernil.
Nossa, uma delícia. Mas era
falando
uma delícia.
Nisso. Bom almoço para vocês. O Fabinho vem trazendo o toque do ouvinte. Você, Fábio?
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Luizinho e o Rafael ligados aqui no Bate-Bola, o Genivaldo lá do Jardim Leonor. Sou sócio torcedor, mas amanhã não vou poder ir, pois sou o encarregado de acender a churrasqueira às 11 da manhã. Vou estar ligado na Paiquerê torcendo pelo Tubarão. O Gil Nish, amanhã estarei no VGD como sempre, na tristeza e na alegria, que o Londrina faça um ótimo jogo, vença e saia da zona do rebaixamento da Série B, Matheus.
Tá feito, obrigado a todos, bom fim de semana, nós vamos pro intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes e as últimas do Bate-Bola de hoje.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, tem novidades na Paiquerê 91,7. Você vai acompanhar durante nossa programação boletins da Copa 2026 com Matheus Camargo, informações do dia a dia das seleções e curiosidades das Copas. Ainda, o início da grande e tradicional cobertura das eleições 2026. Uma equipe de especialistas debatem as pesquisas, coligações, uso da inteligência artificial e muito mais. E você vai acompanhar também a estreia da nova temporada do Paiquerê no Agro com William Santin. É a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, aqui na Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Paiquerê 91,7.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
Sábado de Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 5 da tarde, Grêmio de Porto Alegre e Corinthians. Com Augustinho Pereira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro, Valdeir Jorge. E no domingo tem Londrina e Vila Nova direto do VGD. E ainda Palmeiras e Chapecoense e o amistoso Brasil e Panamá. Você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Cris Forte, segurança patrimonial e eventos. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 1:00 em Londrina, Fechando o bate-bola com as notícias, tem início hoje a 11ª rodada da Série B. Aliás, teve início ontem a 11ª rodada da Série B. Juventude venceu o América Mineiro por 3-0. Raí Silva, Safira e Watson marcaram. E o técnico Roger Silva do América foi despedido. Hoje a rodada segue às 4, Atlético de Goiás contra o Goiás Esporte, Avaí e Criciúma, 18 horas Atlético de Minas e Fortaleza, 20:30 Esporte Náutico. Amanhã às 11 da manhã, São Bernardo e Novo Horizontino, Londrina e Vila Nova. 4 da tarde, Ceará e Operário de Ponta Grossa, 20:30 Cuiabá e CRB. Segunda-feira, 7 da noite, Ponte Preta e Botafogo. Na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje às 4, Flamengo e Curitiba, Atlético Paranaense e Mirassol. 5:30, Bahia, Botafogo, Grêmio e Corinthians, 20 horas, Santos e Vitória. Amanhã, às 11, Bragantino Internacional, às 4, Palmeiras, Chapecoense, Vasco e Atlético Mineiro, 20:30, Cruzeiro contra o Fluminense. Em Belém do Pará, teremos Clube do Remo e São Paulo. 9ª rodada do Brasileiro da Série C, hoje, 18 horas, em João Pessoa, o Maringá enfrentará o Botafogo da Paraíba. Na Série D, os paranaenses, amanhã às 4, Cianorte contra o Santa Catarina, Cascavel e São Luís do Rio Grande do Sul. Amanhã às 7 da noite, pelo grupo 16, São José do Rio Grande do Sul e São Joséense do Paraná. Segunda-feira, Marcílio Dias e Azures. Jogos de ida do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Jogo de ida, perdão, primeira decisiva. Hoje, às 15h, Paranavaí e Paraná Clube jogarão na cidade de Paranavaí. Lembrando que os dois times sobem para a primeira divisão. E fechando, começa agora, em Budapeste, na Hungria, a grande final da Liga dos Campeões da Europa, com Paris Saint-Germain da França e Arsenal da Inglaterra. O PSG busca seu segundo título, já a equipe inglesa a sua primeira conquista. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Vem aí o programa Mulheres da Paiquerê 91,7 na sequência da nossa programação. Mais esportes nós vamos ter a partir das 17h na jornada esportiva. A todos uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Paiquerê 91,7. você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa, ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães.
Olá, estamos começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magalhães. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E hoje nós temos um programa repleto de história, de cultura, tradição, música e identidade. No próximo dia 2 de junho, celebra-se uma das datas mais importantes da Itália, a Festa della Repubblica, quando os italianos, em 1946, decidiram, através de um referendo, o nascimento da República Italiana, marcando uma nova fase democrática do país. E esse tema toca muito o meu coração. Como vocês sabem, eu morei na Itália, tenho uma paixão por esse país lindo, e também tenho descendência italiana. E é por esse motivo tão importante, sabendo também que a nossa cidade, nós temos muitos descendentes de italiano. A gente tem uma forte conexão com esse país. Então, para comemorar essa data tão importante e para falar desse assunto, eu recebo hoje uma mulher que tem um trabalho belíssimo de preservação, de fortalecimento da cultura italiana aqui em Londrina, que é Ileia Ferraz, produtora cultural, musicista, historiadora e diretora executiva da Ibravissimi, Associação Cultural Italiana em Londrina. Seja muito bem-vinda, Ileia, que prazer tê-la aqui hoje.
O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, e falar da Itália sempre também toca muito o meu coração.
Que bom, vamos falar um pouquinho então de toda essa história que você tem com a cultura italiana, uhum, e como você tem feito isso, uhum, tão bem em Londrina há tanto tempo. Então, por isso que eu te convidei, para que a gente possa contar isso para os nossos ouvintes, como, uhum, existem pessoas que estão fomentando a cultura para a gente não perder essas tradições, né? essa história que temos, uhum, dos nossos antepassados, né, que trouxeram a Itália para o Brasil. E ela está presente tanto na nossa cultura, né, na cultura, sim, brasileira, na gastronomia, na música, em tantas coisas, né?
Sim, e a gente tem pesquisado bastante, porque nos 150 anos da imigração italiana no Brasil, nós começamos a comemorar, uhum, e nós vimos que a colônia italiana, os descendentes de italianos que vieram para o norte do Paraná, eles construíram uma história, porém ela não foi escrita em livro, uhum, né? Toda vez que você procura nos canais, né, de pesquisa, tem de Curitiba para baixo, né? Então ela, sim, existe. E em Londrina, depois, quando começamos a pesquisar, o professor Gabriel da universidade, o Gabriel de Anatásio, que também é italiano, mas, uhum, ele é de Nápoles. Ele está com os alunos de história, né, pesquisando, foi meu professor também. A gente pretende lançar um livro sobre os italianos no norte do Paraná. Porque, uhum, não existe. E sabemos que os italianos superam os japoneses quando chegaram aqui.
Sim.
Então, como sempre, a colônia japonesa sempre comemorou, é uma colônia muito forte, muito unida.
Verdade.
O pessoal, inclusive, me pergunta: nossa, mas por que a gente tem a festa japonesa e não tem a festa italiana? Eu falo: porque os japoneses são muito organizados, eles já têm, né, tudo, uhum, assim.
Verdade.
Né, aquela festa do Japão é uma, uhum, festa já que, que é bem tradicional, e a festa italiana a gente está tentando, já conseguimos aprovar na Câmara Municipal, de preferência sempre perto do 2 de junho, para comemorar a festa della Repubblica,
uhum.
E uma hora nós vamos conseguir, o que precisa é que a comunidade também abrace, né?
Conta comigo, festa. Se precisar, sim. Eventos, eu amo eventos, e também poder fazer isso para a cultura italiana, uhum. Em Londrina é muito importante.
Muito bem-vinda na nossa associação, então.
Bom, você tem uma trajetória marcada pela cultura. Aqui em Londrina, sim. Muitas pessoas te conhecem pela uhum. música, pela preservação, né, uhum. e a memória italiana. Mas quando que você percebeu que a sua missão seria impactar pessoas através da cultura?
Bem, a minha avó uhum. materna já gostava de ópera.
Uhum.
E a minha mãe... estudou o canto lírico, tanto é que ela foi a professora de canto lírico aqui, canto de modo geral, mas principalmente o canto lírico com a técnica italiana,
uhum.
porque a gente teve também a dona Mimi Luque, que ficou mais na questão, ela casada com alemão.
Uhum.
Então ela foi pro lado da outra técnica. Então a minha mãe era com a técnica italiana, dona Mimi mais voltada para a técnica alemã de música de câmara, porque música uhum. de câmara é o que a gente inicia antes de ir para a ópera.
Uhum.
É óbvio que aqui em Londrina a gente não conseguiria viver de ópera.
Sim.
Então o cantor sempre fazia de tudo. Aí eu percebi assim essa questão de continuar com a parte de cultura. Eu nunca imaginei que eu fosse dar aula, né? No uhum. início eu queria fazer agronomia, né? Quando era para eu prestar vestibular, deu assim, ou agronomia ou biologia, que né? nem era das humanas. Mas com 17 anos, eu 16 eu aprendi flauta transversal.
Sim.
E já logo fui tocar no que seria o embrião da orquestra, né? Já uhum. tinha feito o piano, né? Que eu comecei a piano com 5 anos de idade. Uhum. E fui caminhando para os instrumentos que tinham aqui.
Sim.
Que eram raríssimos. E na década de uhum. 70 veio o maestro Otônio Benvenuto, que foi o que formou a orquestra da UEL, que agora legal. Já tem 40
sim.
anos, né?
Uhum.
Eu toquei no início da orquestra. Uhum. O maestro Benvenuto trouxe a flauta doce, e ele era oboísta, e começou a mostrar os outros instrumentos. A gente tinha o violino também na Faculdade uhum. de Música Mãe de Deus. O piano uhum. sempre,
sim.
mas um outro instrumento, o violino, alguma flauta doce, essas uhum. coisas. E aí eu passei a dar aula de flauta transversal, flauta doce, as duas, a soprano e a contralto, uhum. tinha vários alunos. O coral sim. da UEL incentivava também para que o coralista aprendesse um instrumento musical, que era uhum. importante. Eu me tornei professora de música com 17 anos, sem assim imaginar.
Uhum.
E como a demanda era grande,
sim.
Quando você se torna professor, no caso da música, você tem aquela quase que obrigação de apresentar né, uhum. um resultado ou semestral ou anual sim. para os pais das crianças que estão aprendendo e tal. Então, vem aqui, por isso que vem os recitais de fim de ano.
Uhum.
E com isso, para você montar um recital, você tem que saber que você precisa de um palco, você precisa de um piano, precisa uhum. de um afinador, você precisa de convite, você precisa de várias coisas agregadas. E naquela época não existia... Ah, eu sou produtor cultural, uhum. ou eu faço produção cultural. A gente fazia sem saber que chamava isso.
Não sabia
a
o
gente
nome,
não
mas
sabia,
já fazia.
Por exemplo, de marketing, sim. de divulgação. A gente divulgava, telefonava para as pessoas uhum. e falava ao vivo
sim.
com as pessoas, né?
Sim.
Nesse ano de 76, por exemplo, que eu aprendi a flauta, com o Norton Morozovic em Curitiba, porque aqui eu tive o início com o maestro Gervásio. O maestro Gervásio era o professor de todo mundo. Então ele tocava flauta, clarineta, saxofone, tocava um pouco de tudo. Então todos nós aprendíamos um pouco com ele.
Que fantástico,
ele tinha,
né,
uma orquestra de baile, né, que funcionava no Grêmio, que era lá no centro, um clube, né, um salão bem grande. Então o Gervásio começou, né, a nos informar. Depois a gente, cada um procurou o seu professor específico. Então, para eu conseguir um professor específico de flauta transversal, não tinha em Londrina. E em Curitiba, que já, eu já participava dos festivais de música, eu tive a oportunidade de fazer com o Norton Morozovic, que era curitibano, ele é curitibano, mas ele morava no Rio de Janeiro porque ele era o primeiro flautista da Orquestra Sinfônica Brasileira.
Olha só.
E me dava aula em Curitiba. Então eu andava 800 quilômetros para ter uma aula de flauta com o melhor do Brasil.
Que fantástico.
Mas era, né, não só eu, várias pessoas daqui de Londrina e arredores também fazíamos aula ou em Curitiba ou em São Paulo. Minha irmã ia para São Paulo ter aula de violino, meu irmão de violoncelo.
Sim.
E a gente foi assim criando.
Vocês tiveram ótimos professores.
Essa parte cultural, porque embora Londrina seja uma cidade na época, né, até muito chamada de interior, a gente tinha o Festival de Música, que nasceu em 79, lá com a minha mãe, o professor, o flautista Norton Morozovic, o maestro Benvenuto da orquestra, e o Marco Antônio Fiori, que era o diretor da Casa de Cultura e depois veio a ser reitor. Então, essas quatro pessoas se reunindo para criar o Festival de Música de Londrina, que hoje tem 47 anos.
Nossa,
que legal. E é um festival internacional.
Sim.
Né? Então a gente aprendia sempre assim.
E dali cresceu
E aí essa coisa de, por exemplo, quando iniciou o festival de música, a minha mãe tinha uma caravana, ela buscava os professores no aeroporto, levava pro hotel, a gente fazia de vez em quando almoço na minha casa.
Que legal.
A gente fazia tudo. Tinha, logicamente, ele veio pelo governo do estado do Paraná.
Sim.
Mas assim, meu pai fazia as fotografias, mais fotografias do que o fotógrafo que era. Que veio
que
pra
ambiente
isso,
maravilhoso,
né,
que você cresceu. Rodeado
então
de tanta cultura.
Assim, né?
Que
e
legal.
Na época, logo que o maestro Benvenuto começou a parte da orquestra, eu fiz todos na minha casa. Eu na flauta, o meu outro irmão, que é o segundo depois de mim, nós somos cinco, na flauta também. Meu irmão, que hoje mora nos Estados Unidos, no violão. E minha mãe no coral e a minha irmã no coral das crianças. Todos nós fazíamos parte ali dos eventos de música da
que
Universidade
lindo.
Estadual de Londrina.
Que maravilha. Bom, e Bravíssime?
Então.
Nasceu em 1992, a partir de um recital Capriccio Italiano, é isso?
Isso.
Como que surgiu, então, esse sonho e como que ele se transformou esse sonho em uma instituição tão respeitada em Londrina e toda a região?
Então, existia aqui em Londrina um padre, Vitor Gropelli, de Crema, que é bem perto de Cremona, né? E ele era o pároco, depois ele foi vigário-geral na década de 80. E por eu tocar, eu tinha um grupo de música que se chamava Intermezzo, ainda tenho, se precisar tocar, eu reúno os músicos e a gente faz. Mas nessa época eu fazia muitos casamentos e eventos nas igrejas e tal, além de eventos na associação médica. Então a gente tinha essa parte comercial, que seria música para eventos e casamentos, e a parte mais artística que a gente fazia no teatro e tal. O padre Vitor era apaixonado pela nossa música, porque tinha violinos, violoncelo, flauta, oboé, uhum, clarineta, cantores, que eram os alunos da minha mãe, cantores, uhum, com a técnica do canto, né?
Sim.
E então a gente tinha esse grupo que variava entre 5 pessoas a 40 pessoas, se
nossa,
necessário, né?
Sim.
Então, quando tinha uma noiva que contratava todo mundo, assim, era bastante gente. Aí eu tive, uhum, inclusive, que contratar um maestro, que era o Vitor Gorni, para ele fazer os arranjos e poder ensaiar, uhum, porque eu não dava conta de tocar a flauta, ensaiar, né, ensaiar tudo e ainda reger. Era,
sim,
impossível, porque a flauta é, tá aqui, né?
É.
Então, é, nessa época, eu fiz muitos casamentos, fiz mais de 2.000.
Nossa,
em 40 anos eu fiz
então,
mais de 2.000
casamentos.
Muita gente
que casou em Londrina.
É, praticamente todo mundo durante um período.
Sim.
E formei os grupos seguintes de,
sim,
casamento que estão aí hoje e tal.
Uhum.
E foi uma experiência muito incrível, porque tudo era muito natural para mim. A gente não estudava para isso. Vamos montar um festival de música, vamos montar, uhum, um casamento.
Até
como
pela
é
base
que
você...
Exato.
Tinha, né, familiar.
E a coisa ia.
Sim.
É como marketing. Hoje você,
sim,
fala marketing, a gente sabe,
sim,
o que é. É brand, tudo aquilo ali. Mas a gente fazia, como até o pessoal fala assim,
sem
não,
ter
mas
nome,
você tem,
né?
É uma marca que, uhum, é Ileia Ferraz.
Sim.
Né? É, então tudo isso acontecia naturalmente, a gente fazendo, não só eu, logicamente,
sim,
tinha, por exemplo, o Conservatório Musical de Londrina, onde nós estudávamos e dávamos aula.
Uhum.
Tanto eu, meus irmãos, minha mãe, né? É, então isso vinha acontecendo,
uhum,
a Orquestra de Londrina, o Festival de Música, o,
uhum,
Conservatório. E o padre Vitor gostava muito da nossa música.
Uhum.
E com isso, eu me aproximei mais dele. Toda vez que tinha casamento, ele falava, ah, Ileia, podemos fazer depois né, mais música? Assim, ele sempre dava muito mais tempo para música. E com a amizade, ele ia muito em casa também. É, me trazia partituras, porque naquela época não,
uhum,
tinha, a gente não tinha nem como,
não tinha,
né,
para
comprar, era caríssimo, né,
uhum,
para achar uma partitura. Então ele trazia da Itália. E com isso, com essa amizade com ele, ele me contou que ele tinha escrito um livro, que o bispo de Crema, na ocasião, não tinha achado muito bom, mas o bispo de Londrina, o arcebispo Dom Geraldo Fernandes, tinha achado fantástico.
Uhum.
E aí eu fiquei naquela, falei, nossa, por que que um acha isso, o outro acha aquilo? E me deu vontade de ler também,
uhum,
porque eu já ia fazendo o italiano com o canto lírico,
uhum,
né? Mas eu não sabia o italiano para,
uhum,
ler um livro. E aí eu queria ler, ele não tinha tempo. E aí eu pensei, eu vou contratar uma professora, um professor que vai ler para mim, que eu quero,
uhum,
saber o conteúdo do livro.
Uhum.
E essa professora foi a Tânia Grandinetti,
uhum,
que eu contratei no início, mas na primeira, uhum, aula ela já falou, ah, mas por que que você não aprende e você mesma lê?
Uhum.
Aí eu falei, ah, vai ser difícil, eu quero ler logo e tal. Aí ela falou, não, vamos e tal. E foi indo, ela falou que eu tinha uma boa pronúncia, talvez já justamente por causa do ouvido,
sim,
musical, né? E ficamos muito amigas. Ela dava aula no Instituto Cultural Brasil Estados,
uhum,
Unidos, que a gente tinha feito os cursos de inglês, conhecia todo mundo lá,
uhum,
também. E comecei a fazer italiano com ela, a aula de italiano.
Então foi aí que nasceu a
Ibravis. Aí que nasceu essa ideia de juntar pessoas que gostam do italiano. E como nessa escola, o Instituto Cultural, tinha uma senhora alemã, que era a diretora principal, a dona Dolly, ela comprou um piano acústico para que a gente pudesse fazer recitais lá. A gente fazia os recitais em inglês, das,
uhum,
músicas em inglês e tal. Quando tinha aquele feriado americano de,
uhum,
novembro,
sim,
sempre a gente fazia alguma coisa, ou 4 de julho, várias datas,
sim,
americanas. E aí, com a Tânia Grandinetti, nós passamos a fazer datas italianas, e uma coisa era importante nessa escola e no Capriccio Italiano, que era na hora de nós apresentarmos a música, a pessoa que vai falar com o público vai falar em italiano.
Olha que incrível. Então, gente, foi assim. Maravilhoso, né? E foi assim que nasceu a Associação Cultural Italiana em Londrina, e bravíssime. Esse bate-papo tá muito gostoso. Sei que você tá curioso para saber os próximos passos do I Bravissimi, mas eu preciso ir para um breve intervalo e já já a gente volta com Ileia Ferraz. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã, e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Quer apostar em final? Vai de kto.bet.br. A Copa de Clubes mais competitiva do mundo vai ser decidida entre PSG e Arsenal. E para ninguém ficar de fora, tem chance extra. Você palpita e, se não acertar, ainda ganha até R$30 em aposta grátis. Promoção assim é só na KTO. Pode apostar. Baixe o app na KTO e jogue com mais confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Começou o Toyopar Fest. Linha Hilux, SRV, SRX e Plus, com bônus de 40 mil no seu Toyota usado. Novidade com essa linha Yassi. E agora, seu Toyota com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes 2333. Consulte condições e ofertas toyopar.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Paiquerê 91,7.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje recebendo Ileia Ferraz, da I Bravissimi, Associação Cultural Italiana em Londrina. Bom, mas antes da gente dar continuidade ao nosso bate-papo, eu quero falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. São mais de 70 pratos para você escolher, tem para todos os gostos. E durante a semana, o Restaurante Taiwan, de terça a quinta, tem uma promoção muito especial, um combo executivo, no jantar por apenas R$ 79,90. Isso mesmo, R$ 79,90 no jantar de terça a quinta. E o Taiwan é considerado o restaurante chinês com a melhor comida da cidade. Fica ali na rua Benjamin Constant, 693, fone 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, e dando sequência aqui ao nosso bate-papo, a Ileia estava me contando no primeiro bloco como foi que começou aí Bravissimi. Que isso. História fantástica, né?
Uhum.
Que assim, eu acho que tem tantas histórias para você contar ali desse início.
Sim,
você estava falando que reuniram várias pessoas.
Sim, porque eu fazia daí italiano com uma professora Tânia para poder ler o livro do Padre Vitor, que o Padre Vitor já ele estava construindo o Instituto da Família, Nazaré Santuário da Família, porque ele tinha isso no coração dele, que ele queria em Londrina, onde que foi a cidade que o acolheu, que ele amava muito, construir esse instituto e junto criar uma associação italiana. E aí a professora Grandinetti também tinha esse sonho, e ao conversarmos nós três, mais alunos da professora Tânia Grandinetti, e eu já fazia a música e gostava muito de fazer a música italiana, nós criamos então o Capricho Italiano, que era do grupo Intermezzo, que era o meu grupo já, e começamos a fazer. Junto com o Capricho Italiano, a gente, o Padre Vitor começou a celebrar as missas em italiano, que até hoje eu tenho assim como um compromisso, porque ele faleceu em 2018, de dar continuidade a todo esse sonho dele, né? De ter criado a associação e ter dado continuidade às atividades da associação, principalmente a missa em italiano. Então hoje a gente tem o Padre Ângelo, que é reitor do PIME em Ibiporã, e ele é do Vêneto. Ele tem celebrado uma vez por mês lá nas Irmãs Claretianas, que também estão ali aguardando o processo, né, de santificação da Madre Leônia, que é italiana e trabalhou em Londrina, viveu só, aqui. Né? Então, sempre a gente vai juntando as coisas, né?
Sim. Bom, a Ibravissime, ela trabalha, então, esses diferentes pilares que são da cultura em geral, porque a cultura italiana é muito rica, com música, gastronomia, arte, literatura. Qual dessas áreas você percebe que encanta mais e conecta mais com as pessoas?
A música e a gastronomia, sem dúvida alguma, porque a gastronomia, embora eu não saiba cozinhar, mas eu também não sou italiana, a gastronomia está dentro, né, das pessoas. A pessoa faz em casa alguma coisa, lembra da nona, da bisnona, eu tenho uma receita de família e tal. Então a gastronomia é dentro da pessoa. E o Padre Vitor sempre dizia que não tem nenhum italiano que não saiba cantar. Ele pode não cantar bem, pode desafinar ou alguma coisa assim.
Posso
mas
falar?
Mas a música está dentro do italiano, é uma coisa da emoção. Embora na Itália a gente sabe que todas as artes, né, elas têm ali na Itália algo assim que é avassalador, né?
Verdade.
Você tem, inclusive se fala muito da síndrome de Stendhal, que é aquela que você fica bêbado de obra de arte, né?
Sim.
Então você fica inebriado com tanta arte, e a Itália é tudo, né? Turismo, mas a
você
questão
respira
da
arte,
sim,
andando pelas
você,
ruas,
né? Você tá no meio, você tá imersa ali. Então, eu creio que seria isso. Mas muitas outras manifestações, a gente sabe, né? Haja visto que ainda até hoje, por exemplo, no maior museu da França, a obra mais visitada é uma italiana.
Verdade.
Né? Então, a gente está ali misturado, né, em toda essa parte.
É verdade. Bom, é que a cultura, a cultura italiana, ela é muito ampla. E assim, você falou até da questão dos italianos, que eles apreciam muito a música. Isso é verdade, né? Eu tenho um filho italiano, vivi dentro de um contexto, de um lar, de uma família italiana, e a música é muito presente na vida deles. Mas a arte, acho que tudo isso é muito fomentado, né, nos lares italianos. E a gente percebe que no Brasil a gente não vive a mesma realidade. Bom, até falando em realidade, a gente vai falar em tempos em que a cultura, né, muitas vezes ela tem enfrentado também muitas dificuldades no nosso país.
Com certeza.
Até falta de incentivo. O que te motiva a continuar acreditando, né, e investindo o seu trabalho em cultura?
Fé. Né? O Padre Vitor era um grande amigo da nossa família. Quando eu fui para a Itália, foi ele que conseguiu, né, o contato com o meu professor, que era inclusive maestro do coro infantil do Scala de Milão. Ele me levou no Scala de Milão. Em 97, quando eu fui a primeira vez, ele me levou para conhecer mais de 40 cidades incríveis, foi assim, uma coisa fantástica. Depois eu fui de novo, e uma das coisas que a gente estava tentando, e até hoje a gente não conseguiu, mas eu acho que agora a gente vai conseguir, é fazer essa ponte Itália-Brasil, trazendo, porque eu sei que Curitiba recebe grupos da Itália.
Sim.
Né? E a gente não tem tido essa chance aqui, embora eu tenha feito projetos entregue nas mãos do cônsul anterior, do outro anterior. Ah, vamos fazer, porque houve uma conversa uma vez. Ah, não, a gente não traz para Londrina porque não tem projeto. Não, Londrina tem projeto, Londrina tem teatro, Londrina tem espaço. Sim. Quando não tem o espaço ideal, a gente adapta, porque uma pessoa como eu e outros colegas que começaram a fazer produção cultural na década de 70, a gente começou do zero, colocar tapete no chão.
Hoje
tem tudo. Pega um galpão e faz ali um mini teatro, alguma coisa assim. Então, existe. Nós temos pessoas, nós temos londrinenses, inclusive, que são ótimos profissionais na área cultural, né? Temos produtores, temos artistas. Esse projeto de ópera que a gente fez com a Ibravissime, e trouxemos vários professores, os melhores do Brasil, para Londrina e Maringá, porque era um projeto nas duas cidades, e todas as pessoas que ficaram encantados com os artistas vinham me perguntar de onde eles são. Eles são de Londrina, são cantores profissionais de Londrina, de Rolândia, de Maringá, de Arapongas. Então, a gente tem grupos aqui muito bons. E essa questão de ficar importando só para, por exemplo, num evento grande, você traz de fora, não. Por que não dá oportunidade para os daqui, né? Sim. Isso é possível.
Sim. Bom, falando também em cultura e principalmente cultura italiana, não tem como a gente não falar da língua italiana.
Sim.
Que tem muita gente muito apaixonada pela língua italiana. E realmente é uma língua maravilhosa. Eu sou suspeita para dizer.
Eu também.
Mas você acredita que aprender uma nova língua, assim, aprender principalmente um italiano, né? Ele transforma a maneira como as pessoas enxergam o mundo através do conhecimento de uma nova língua?
Sem dúvida, porque a língua é ligada à cultura, que é ligada ao país, às manifestações artísticas, culturais, toda essa parte.
Sim.
Como vive uma família na Itália, como vive uma família no Japão. Uns são matriarcais, outros são patriarcais, e essa coisa que vem de longe. E a língua é fundamental, porque você falando idioma, você tem outra percepção. E a música, por exemplo, é uma linguagem. Então, quando você acessa novas linguagens, você tem novas possibilidades, inclusive até de, como eu diria assim, cerebralmente, você tem condições muito melhores. A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que sabe música aprende uma linguagem, uma outra língua, com muito mais facilidade.
Sim.
E se você pega as línguas latinas, por exemplo, de uma pessoa com facilidade, ela consegue aprender 3 ou 4.
Sim,
se você pega uma língua já mais para o germânico, se também quiser aprender mais daquelas, é como aprender um instrumento. Eu aprendi flauta transversal, mas dei aula de flauta doce porque você transfere, né, alguma coisa. Então, tem músicos que tocam 5 ou 6 instrumentos diferentes. Diferentes.
Sim.
Um violinista toca uma viola e pode tocar um violoncelo com o mesmo processo. Então, a linguagem é algo que está diretamente ligado pelo menos à história e à geografia daquele país, né?
Sim, incrível, né? Bom, falando um pouquinho da Ibravissime, que eu sei que você fez um trabalho belíssimo A Ibravíssima tem mais de 30 anos.
Nós vamos fazer 30 anos.
30 anos.
Nós vamos fazer 30 anos em abril do ano que vem.
Uhum.
E vamos comemorar junto.
Olha, né? Que legal. Muito, muito bacana. Então, quase 30 anos aí de
quase
história.
Quase 30, porque em 92 começaram os primeiros movimentos.
Sim.
Mas o CNPJ, o nome, foi criado em 97.
Né?
Então é por isso que a gente, o ano que vem, a gente está nos 30 anos.
É uma história longa.
Sim,
quase 30
sim.
anos. Na verdade, existe mais de 30 anos por conta
sim.
desse grupo que já estava fomentando essa.
Com certeza.
Né, esse grupo fomentando essa cultura italiana em Londrina.
Uhum.
Mas vocês fazem várias coisas, até para os nossos ouvintes assim, conhecerem um pouco mais
uhum.
do trabalho da Ibravíssima. Vocês fomentam essa questão da gastronomia, da música e também tem até uma programação de uma missa.
Uhum.
Estão várias coisas pensando em fomentar a cultura italiana.
Uhum.
Conta um pouquinho pra gente, assim, como que funciona isso
uhum.
Na prática.
As missas, elas acontecem uma vez por mês
uhum.
desde 97. Então,
tá.
29 anos de celebrações de missas. As missas acontecem
uhum.
de março a novembro agora,
uhum.
porque janeiro e fevereiro é mais difícil de conseguir pessoal para ajudar e tal, e dezembro é aquela loucura. Então, de março a novembro é certeza.
Uhum.
Às vezes a gente faz a missa de Natal, né, em dezembro, mas aí a gente decide mais para frente. O Cine Café também existe desde 97. Neste ano, eu não consegui ainda apresentar o Cine
uhum.
Café, porque a gente ia para um cinema mesmo, mas agora estou vendo um outro local,
uhum.
porque os últimos a gente apresentou no Hotel Cristal, durante mais de 8 anos,
uhum.
e 2 anos na Associação Médica de Londrina. O ano passado e esse ano, a gente vai estar com os festivais de cinema, né, que vem para cá, para Londrina. Então, a gente leva o pessoal. O ano passado, eu acho que eu assisti 15 filmes.
Olha que legal.
Em 10 dias, eu assisti uns 15 filmes. Porque,
e é incrível, né? O cinema italiano
então,
é muito
vem,
bom.
Então, ele vem, né?
Uhum.
A gente tá com essa proposta de arrumar um outro local.
Uhum.
O Chiacchiere existe de vez em quando. A gente divulga nas redes sociais quando a gente vai fazer.
Uhum.
O Clube da Leitura aconteceu ontem, sexta-feira. Foi o primeiro e vai
uhum.
acontecer em outubro. Como a gente tem os 800 anos de São Francisco esse ano, que é o padroeiro da Itália, e é o santo mais amado
uhum.
de todos os lugares...
Sim.
Então, nós estamos fazendo Fioretti di San Francesco, que é um livro de historinhas de São Francisco. Então, para ficar assim
uhum.
mais para uma pessoa que não tem tanta intimidade com isso, poder ler também, poder
uhum.
estar com a gente ali, que é na Livraria Olga, a gente colocou lá.
Uhum.
A gente tem vários outros programas que vão acontecendo durante o ano e a gente vai informando nas nossas redes sociais. Nós temos, por exemplo, agora em junho, também uma aula gratuita no Hotel Cristal, que
uhum.
vai ser dia 22, que se chama Dante Canta São Francisco. Ou São Francisco canta Dante, já não
uhum.
sei direito,
uhum.
mas eu sei que
Sim.
é dia 22, a gente já está começando a divulgar.
Uhum.
É o nosso professor que vem da Itália, que ele é especialista em Dante.
Que legal.
Então a gente vai fazer essa aula aberta ao público.
Que fantástico, né,
Lê?
Que oportunidade para Londrina
para
receber essa cultura italiana, porque não só para quem... lógico, tem essa proximidade.
Uhum.
Por exemplo, eu sou bisneta de italiano.
Uhum.
Tenho um filho italiano, morei na Itália.
Uhum.
Tive muita proximidade com a cultura. Mas nós vivemos muito isso,
sim,
né?
Sim.
No nosso, até na escola a gente aprende muito sobre...
E na questão de gastronomia, por
uhum.
exemplo, a gente tem os nossos jantares abertos que são, por exemplo...
Uhum.
Talvez a gente faça o nhoque da sorte, o dia da pizza... de giorno del café e outras que coisas legal. Mais que a gente às vezes resolve comemorar em restaurantes menores ou restaurantes maiores. Mas também a gente tem uma outra coisa que o pessoal gosta bastante, que é um grupo de pessoas, 10, 15, 20 pessoas, conversa comigo e fala: ah, eu gostaria de fazer um jantar na minha casa, um risoto, alguma, ou uma comida lá da minha região e tal, e eu queria fazer com a Ibravissime. Fala: ah, então, legal. Aí a gente faz assim, a gente planeja qual é o local, o que que precisa e tal, a gente junta as despesas, divide, e aí um grupo de 10, 15 pessoas vai na casa de alguém. Olha, então esses são aqueles que são mais particulares, né, dos nossos associados. E tem os maiores, que é o Jantar da Festa da República, a Cena di Natale e outros que a gente faz por aí.
Que legal, parabéns pelo trabalho.